que antes a gente não pensa muito nisso.
Eu tô sentada nessa cadeira aí com você, porque antes, assim, eu não precisava nem dormir, e já saía correndo amiga, loucamente, total. E o corpo respondia. Hoje, amor, ela dormiu menos que 8 horas, dormiu... Depois da meia-noite, ela já não é mais ninguém no dia
você
seguinte.
Acredita? Eu também, às vezes eu saio com meu marido, vamos pra uma festinha e tal. Gente, da meia-noite a gente quer ir embora. Eu falo, ai, que vergonha, meu Deus. Mas é o corpo,
novos
né?
Tempos, mas é exatamente, eu acho que é isso, de entendimento desses processos, né? Que a gente passa e que a gente chega. Hoje eu priorizo também, assim, tipo, não é nem mais de priorizar. Acho que eu tô falando bonito aqui, mas é mentira. É que eu não aguento mais mesmo, assim, tipo, durmo cedo.
Dorme cedo,
10
é
da
isso.
noite, amor, já tô bocejando, assim, já não tô aqui. Já...
E eu acho que até nas nossas próprias escolhas de alimentação, do que a gente sim. come, a gente quer, né? Assim, a gente, óbvio, eu como um hambúrguer quando eu tenho vontade, eu como pizza, mas assim, no dia que eu faço aquele treino encaixadinho, eu falo, ah, eu não vou dar mole comer esse hambúrguer gordurento, não, eu vou, pô, meu dia foi, tá tão clean, tá tão legal, por que não, né?
As escolhas ficam muito mais conscientes, né? Eu acho que essa é a riqueza desse corpo em movimento, de estar ativa, né? Tudo fica... mais natural, assim, tipo, são escolhas conscientes, não, eu não sofro mais também hoje por essas escolhas, né? Porque tudo é pro nosso bem-estar, de fato.
Claro, e a gente pensa também tanto em longevidade, né? Ai, eu quero viver até os 80, até os 90. Gente, olha, a única coisa que a gente sabe que vai fazer nessa vida... é morrer, isso é verdade, a gente nasce sabendo sim. que vai morrer. Se você vai durar até os 90 anos, a gente não sabe. Então acho que a gente tem que tomar também conta muito bem do nosso templo, que é o nosso corpo.
Exato.
Então como a gente vai encarar, como a gente vai chegar nos 80 anos cuidando bem do nosso corpo? Isso é uma coisa que a gente pensa, mas você que tem seus 20 e pouco, talvez você não pense nisso agora. Mas quando você passar os seus 35, aí eu acho que cai uma bigorna na cabeça, né, Morinha?
Essa
de como você
vem.
Quer. A conta vem,
e
é
negociável
isso.
ainda, assim, tipo... Então, o que a gente tá fazendo hoje, cuidando desse templo, é justamente garantindo essa longevidade.
É.
Eu quero viver melhor, eu quero viver bem. Eu tenho 40 anos já, assim.
Sim.
Tipo, e ativa, disposta, bonita.
Então, assim, maravilhosa, é isso aí.
Vamos embora. É isso, cuidar do que é mais importante, da nossa saúde, né?
É isso. Ó, eu vou contar um bastidor aqui, tá? Porque a Maurinha chegou no estúdio, linda, maravilhosa, perfeita. Um look de bom gosto, tá? Pra quem não a viu, vai lá no YouTube e vê. E eu, óbvio, como corredora, já olhei pro tênis, né? Porque corredores é assim, gente. A gente se identifica. Ou é por um relógio, né? GPS que a gente tá ali usando, uma olhar pro outro, ela não tá usando no momento, mas na hora eu olhei pro tênis e falei, gente, que tênis lindo. É um tênis todo colorido da Olímpicos, é o Corre 4 ou 5? É o Corre 4.
Esse é o Corre 4.
Tá.
E ele tá customizado de forma personalizada.
Ah.
Pelo grande artista, o ícone K, um beijo para esse amigo. É um artista visual, um grafiteiro incrível daqui de São Paulo, da Zona Leste. E ele fez a primeira camiseta pro Fechados com a Verdade.
Ah, que incrível!
E nessa comemoração, na celebração de um ano do projeto, eu pedi para ele customizar um tênis para mim. Aí ele customizou esse corre que eu uso assim... de formas pontuais, de tanta dó que eu fico de usar, mas eu acho que hoje merecia, eu queria mostrar
pra todo
mundo.
Não, e ele é lindo,
ver.
Colorido, né? Tem um pouco também, me lembra ali, um animal print ao mesmo tempo também.
E é bem a identidade dele, né? Essas cores, o traço, enfim. Ícone K, esse artista imenso, que não conhece, segue ele lá.
Um beijo, então, pra você, grande artista.
Sim.
Não, maravilhoso.
Ficou lindo, né, Mê?
Lindo, adorei.
Eu amo também.
Agora, falando de quem faz parte da comunidade, Fechados com a Verdade, eu imagino que cheguem muitas histórias para você, de inspiração, como a gente viu algumas no seu livro. Tem alguma história, assim, de alguém, de alguma pessoa que chega com uma história difícil e através da corrida ela consegue se renovar? É o que a gente falou agora do pertencimento, do renascimento. Chegam muitas histórias para você na comunidade?
Muitas. E aí volta aquele lugar que você... tinha perguntado da responsabilidade. E eu falo, cara, olha o quão profundo é tudo que está acontecendo aqui. Porque no fazer, na materialidade ali, às vezes eu nem acabo me dando conta do quão profundo que mexe. As pessoas lembram do primeiro oi que eu dei. do primeiro abraço que eu dei. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Eu sempre fui, eu vejo que isso sempre, eu sempre fui essa coisa da comunidade. Eu sempre conhecia todo mundo da minha sala da faculdade. Eu ia para forró, eu conhecia o forró inteiro. Aí tinha um cara que falava, eu venho pro forró aqui há 12 anos.
Você deve ser um pouco de geminiana também, talvez. Geminiana é bem assim, eu sou assim também, bem afetuosa.
Eu sou essa pessoa
bem...
que aglutina, então eu sempre tô com muitas tribos, sempre tenho amigos de diferentes núcleos, assim, e tô com todo mundo. E na comunidade não é diferente. Então, chega inúmeras mensagens, termina o treino, manda no WhatsApp, manda no inbox, todo mundo que vai fica esperando para me dar tchau.
Olha isso.
Assim, não vai...
Não vai ninguém sem te dar
embora
tchau, né?
Sem me dar tchau. Eu acho aquilo... Essa sutileza, né, que eu observo, acho que a beleza está nos detalhes e nessa sutileza. E eu vejo também que é esse cuidado também que eu tenho com eles. Então, assim, como tudo volta e a gente vai se retroalimentando dessa energia, né? É. Então, é numa mensagem, é em uma das participantes que perdeu o emprego e já estava desacreditada de absolutamente tudo... De um outro amigo lindo, maravilhoso, e que você olha ali para ele e parece que está vivendo a plenitude. E que desde a pandemia ele já estava assim com pavor de convívio social. E esse grupo salvou ele desses lugares, assim. Virou essa chave para ele de coletivo, de troca, de conhecer novas pessoas. Porque a gente está se isolando também cada vez mais.
Uhum.
Acho que o grupo também... Um grupo saudável, ele também tem essa responsabilidade, né? E traz isso. As pessoas querem estar juntas, querem trocas reais, assim. O quão difícil hoje é você conhecer pessoas novas, aumentar esse ciclo, ter essa conexão de fato real. Eu acho que também a comunidade, um esporte coletivo, a corrida, ela permite isso. Então, ou de uma, já ia falar o nome dela, de uma das participantes que não corria, eu lembro do primeiro... Da primeira vez que ela foi, que ela falou, ofegante, ela falava, nossa, ela é treinadora hoje, puxou muito e tal. E depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que correu pela primeira vez 1 quilômetro, sem parar.
Nossa.
Então,
uma vitória, né? Uma conquista.
Porque aquele mesmo 1 quilômetro que ela fez em 15 minutos, que eu fizer em 4, em 3:38, ele vai continuar sendo 1 quilômetro. Então, cada um tem que contar a sua história dentro daquele 1 quilômetro. Eu acho que essa é a mágica, assim. Eu fico muito feliz de compartilhar. E de liderar e de ser o motor, o combustível de algo tão potente assim. E onde todo mundo se retroalimenta. Eu estou ali à frente, mas estou me retroalimentando também dessa energia.
Claro, e não só você acaba recebendo essas milhares de histórias também, né? Como você também é impactada. Então, assim, é uma troca de energia, né? Entre esses novos atletas, com você também. Não, incrível. Ó, quando a Maurinha chegou aqui, ela falou, eu tenho uma sacolinha para você. Não sei o que, eu falei, não, você vai me entregar no... programa. Como a gente está encerrando o programa agora, eu vou aceitar um mimo, porque eu adoro um mimo, gente. Que sacolinha é essa maravilhosa? Olha só.
Gente,
vou mostrar para vocês.
Ela não é a Beyoncé, mas ela tem os manchos dela também, tá? Trouxe aqui para você.
Ai, gente, olha que linda aqui a sacolinha para quem tá acompanhando a gente no YouTube e tá vendo.
De fechamento.
Ai, olha que lindo. É um kit, então, do fechamento. Todo mundo que recebe esse kit ou não?
Não.
Tá.
Tem a camiseta do projeto. Esse copo,
olha,
com a Coffee Walk, que é um parceiro incrível, que tá desde o começo do projeto, da artista Mariana Teles.
Os mimos.
E toda a arte é feita por uma artista baiana que se chama Mariana Teles.
Olha só.
E que...
A fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim.
Já pra mim com a Xé, já pra você.
Já tô acreditando nessa energia há muito tempo. Olha que lindo, então, essa aqui é a camiseta. Tô tentando falar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, gente. Amei. Olha atrás dela, tá muito linda. É, pra você que está nos escutando, tem várias ilustrações, fechado com a verdade.
Fechado com a verdade.
Lindo. E esse é daquele artista que você disse, ou não?
Esse é da Mariana Teles, artista de Salvador.
Ah, lindíssimo.
São vários artistas que fazem alguma intervenção dentro do projeto, assim.
Ai, nossa, amei. Ai, tem mais coisa,
gente.
Pra
você, quando for lá com sua família.
Ah, lindo, amei. Maurinha, quero muito agradecer a sua participação. Obrigada, parabéns.
Obrigada.
Pela iniciativa da comunidade Fechados com a Verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Mais vida. Verdade, mas vida real, menos offline, menos Instagram. A gente sabe que é só um recorte da nossa vida. E que bom que você tá aqui podendo falar com a gente, poder se expressar essa maneira tão legal aqui no Corre TMC. Eu falo que o Corre TMC é uma família, né? Sim. E não só com pessoas que são atletas, elite, de performance. Mas eu quero trazer pessoas assim como eu, como você. Sim. Né? Que a gente deu o primeiro passo e a corrida acabou conquistando a gente e sendo apaixonante, um esporte apaixonante. Obrigada.
Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço o espaço de estar aqui nesse veículo também tão importante, né? Falando com tantas pessoas, que tenham muito mais iniciativas fechadas nessa verdade, que propõem esse movimento aí do corpo para caminhos tão bonitos e de bem-estar.
É
Acho
isso.
Que é uma grande palavra. Muito obrigada pela oportunidade.
Ah, muito obrigada.
Feliz de estar aqui.
Eu vou quebrar o protocolo porque eu tô quebrando o protocolo sempre. Venham pra cá e já vou dar tchau com você aqui. Muito obrigada.
Eu também.
Obrigada. Gente, então pra você que participou aqui, que tá junto com a gente, né? Ouvinte do Corre TMC, obrigada pela companhia. Aproveite a sua corrida, descanse também, não é verdade?
Sim, importante.
E é isso, gente. Valeu, a gente se encontra no próximo Corre, porque a gente sempre está na correria. Até a próxima, fui. Tchau.
Obrigada, tchau, tchau.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
3 e 1, bom dia.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você. Vem, pra você se informar.
O Supremo Tribunal Federal avalia medidas jurídicas e diplomáticas depois que a Justiça dos Estados Unidos determinou que o ministro Alexandre de Moraes seja intimado pessoalmente por e-mail. Moraes é alvo de uma ação movida pela plataforma Rumble na Justiça da Flórida. A rede social acusa o ministro de mandar suspender perfis de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Segundo as investigações brasileiras, esses usuários são suspeitos de ataques antidemocráticos contra o STF. Diante do caso, o Supremo pretende acionar a diplomacia brasileira e os setores de cooperação internacional do Ministério da Justiça. A Advocacia Geral da União também deve participar da defesa institucional. Integrantes do STF afirmam que a legislação brasileira impede que juízes respondam pessoalmente por decisões tomadas no exercício da função. Segundo essa interpretação, magistrados só podem ser responsabilizados diretamente em situações excepcionais, como casos de fraude intencional. Os ministros também argumentaram que a Constituição determina que a responsabilidade seja do Estado brasileiro e não do juiz individualmente. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, reafirmou nesta segunda-feira que Flávio Bolsonaro continua sendo pré-candidato do partido à presidência da República. A declaração acontece em meio à repercussão de um áudio em que o senador aparece pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, Valdemar afirmou, abre aspas, ele é o candidato do Bolsonaro e nós vamos até o fim nessa história porque ele vai ganhar as eleições. A Michelle Bolsonaro está fora de questão. Ela não é candidata à presidência. A fala aumenta o peso das discussões internas no PL sobre quem deve disputar a eleição presidencial pelo partido. Nos bastidores, havia especulações que Michele Bolsonaro poderia assumir a pré-candidatura. Segundo Valdemar Costa Neto, ele só ficou sabendo da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro quando o caso veio a público. No áudio divulgado, Flávio Bolsonaro pede 61 milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Segundo as informações reveladas, O total previsto para ser transferido pelo banqueiro à produção chegaria a 134 milhões de reais. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a entrar em rota de colisão com a família Bolsonaro nesta segunda-feira. Durante um evento em São Paulo, Zema afirmou que eleitores de Flávio Bolsonaro estariam, na prática, ajudando na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração aconteceu após a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Segundo Zema, Lula segue estável nos levantamentos, enquanto o senador do PL vem perdendo apoio. O ex-governador disse estar preocupado com a possibilidade de a direita repetir erros anteriores e acabar favorecendo a esquerda nas eleições. Apesar das críticas, Zema afirmou que apoiará qualquer candidato contra o PT em um eventual segundo turno. A fala provocou reações de Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Em publicação no X, o ex-vereador afirmou, abre aspas, "Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse. Tentamos e, na primeira oportunidade, vem mais uma facada." Carlos Bolsonaro também disse que Romeu Zema estaria enfraquecendo o próprio partido e aumentando o risco de desintegração da legenda. Gabriel Escobar, representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, participa nesta terça-feira de uma reunião fechada em Brasília para discutir cooperação de minerais críticos e terras raras. O encontro reúne empresários, parlamentares e técnicos do governo federal ligados ao setor mineral e industrial. A iniciativa é organizada pela Anshan Brasil, pelo Citigroup e pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Gabriel Escobar será responsável pelo discurso de encerramento do evento. A fala deve destacar possíveis parcerias estratégicas entre Brasil e Estados Unidos na área de minerais críticos. O governo brasileiro será representado pelos técnicos do Ministério da Saúde, de Minas e Energia, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Agência Nacional de Mineração. Três horas, seis minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Meu muito obrigado à sua companhia. Você deixar eu entrar aí no seu carro, na sua casa, onde você estiver acompanhando a TMC. E agora vamos para o Sobremesa. É, o seu programa favorito, Sobremesa, vai começar, porque o entrevistado de hoje é o produtor de conteúdo Monark. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Para rolar, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre
sobre.
Quem escuta, sabe.
Você que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros apresentadores. Aqui ao meu lado, ela, Mini Ruth.
Oi, entramos no Sobremesa, né, Batistinha?
Exatamente, exatamente. Esse Sobremesa aqui você pode ir sem moderação, tá? Sem moderação, que não engorda, não acontece nada. Você não vai ficar ruim da saúde. Estamos no nosso canal do YouTube, porque a gente tem canal no YouTube, né? Arroba TMC News BR. Isso já foi uma provocação pro nosso convidado.
Agora que entendi. Pô, já foi tá? Boa.
Essa foi muito boa. Você vai lá, você pode deixar o like, o seu comentário, tá bom? E se inscreva no nosso canal.
Eu demorei um pouquinho pra entender e confesso, foi boa. Pera, foi boa.
A gente vai falar do nosso convidado daqui a pouquinho, porque antes eu quero lembrar pra você que nos ouve com o seu ouvido, seja no fone de ouvido, seja no carro, seja também no trabalho, até mesmo em casa, no computador, no rádio, não importa, você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Em todas elas, o nosso nome de usuário é o mesmo, arroba TMC News BR. Instagram, Facebook, TikTok, Threads, Twitter, em todas elas, siga para ficar sempre muito bem informado. Agora sim, Batista, já convido o pessoal para participar da nossa enquete do dia.
Sim.
Vai, você que tá ouvindo a gente, você pode participar através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta do dia é... A pergunta é qual foi ou qual é a maior bajulação que você já fez pelo seu chefe?
Você que tem muitos chefes.
É verdade, cara. É difícil, né? Ser o Júlio, ter mais de um emprego. Mas o Batista, 15 anos atrás, pra quem não sabe, ele foi meu chefe em outra rádio, né?
É verdade.
E eu levava bolinho pra ele, fazia massagem. Não era Batistinha?
Fazia. Bonitinho.
E essa foi a maior bajulação que você já fez?
Foi. O resto eu quero que se lasque, né?
Ô, Batista, você trabalha desde 1989. Qual foi a maior bajulação que você já fez?
É cachaça. Eu já levei cachaça pro meu chefe, porque meu chefe era... Tem alguns aí, ó.
Eu ia falar a mesma coisa. O meu chefe também. Eu já tive um chefe que eu comprei importado. Whisky, vodka, trouxe tudo importado.
É,
nossa, me mandou embora depois.
Não adiantou nada. Às vezes não adianta nada.
Não adianta nada. Mas olha, entre bajular e não bajular, bajule. E mande pra gente qual foi a maior bajulação que você já fez para um chefe. Envie para o nosso WhatsApp. 011 97221 1001. Agora, amigos e amigas, vamos então para a nossa entrevista com o nosso convidado de honra de hoje. Ele é influenciador, produtor de conteúdo. Ele começou fazendo de videogame e depois foi um dos fundadores de um dos maiores podcasts da América Latina. Senhoras e senhores, ele, Bruno Ayubi Monark!
Seja muito bem-vindo.
Valeu, obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta de hoje, quem faz é o Batista. Faça, Baticinha.
A primeira pergunta é uma pergunta um tanto quanto leve e simples. O Bruno Monark, qual a sua sobremesa predileta?
Álcool.
Ok. Pode ser algo que tem álcool na sobremesa, por exemplo, um licor de cacique.
Flambado.
Pode ser um creme de papaya.
Eu gosto de brigadeiro. Quando eu era criança, eu fazia brigadeiro, lata de leite condensado. Só que eu fazia aqueles brigadeiros no micro-ondas e eu não deixava ele cozinhar muito. Eu gostava do brigadeiro meio líquido.
Brigadeiro líquido.
Mas brigadeiro normal?
É.
Ou brisadeiro? Não, tô brincando.
O brisadeiro foi mais depois de velho, né? Bom, então, eu gostava bastante de brigadeiro.
Brigadeiro. E eu vou colocar também qualquer sobremesa que tenha algum teor alcoólico, que às vezes é bom, né? O cremezinho de papai é gostoso,
sim,
né?
É bom.
Então, brigadeiro vai para o nosso hall aqui. Dia 31, a gente vai revelar. Em 31 de dezembro, Maiara Bachanello entra ao vivo, diretamente dos estúdios da TMC, para dar o ranking das sobremesas.
Sim.
Ela que dá dicas de sobremesa e também de whey, né?
É, nossa. Vamos lá, vamos voltar para nossa entrevista com Bruno Ayubi, que também é conhecido como Monark. Posso só contextualizar para você que nos ouve com o seu ouvido? O Monark, ele ficou muito famoso com o Flow Podcast. Antes, ele era Monark porque ele produzia vídeos jogando o jogo Minecraft na internet. Fez um tremendo sucesso. Foi até da entrevista na Fátima Bernardes.
Olha que chique. Pois,
ele era muito famoso e aí ele quis dar um salto. Ele falou, agora eu quero fazer um outro tipo de conteúdo. E ele se juntou com um amigo lá em Curitiba e começaram o Flow Podcast. Com certeza, você já deve ter visto algum corte, algum vídeo, alguma entrevista com o Monark. Monark, você foi um dos fundadores do Flow Podcast e logo depois aconteceu o fatídico dia 7 de fevereiro de 2023, que você deu uma declaração. E aí aconteceu um monte de coisa. Uma das coisas que aconteceu depois da sua declaração foi que você saiu do Brasil. Você foi morar nos Estados Unidos.
Fui.
Você até alegando que sofria perseguição e censura. E o que te fez voltar? Que agora você tá no Brasil de novo. O que que aconteceu?
Que lá nos Estados Unidos tava rolando umas perseguição também. Um bagulho esquisito lá.
Tipo o quê?
Ah, parecia muito que... Tipo... Não, era como se eu estivesse no show de Truman, sabe? Parecia que tava sendo vigiado. Podia ser paranoia, pode ser paranoia minha, porque eu passei por muita coisa, né? Mas lá nos Estados Unidos eu não gostei de lá, não me adaptei, né? E aí eu senti que depois que passou um tempo, a poeira baixou, e eu achei que a perseguição aqui ia dar uma diminuída e daria pra eu voltar, porque eu sinceramente prefiro bastante o Brasil do que ir lá, entendeu? Eu gosto daqui. O país eu acho excelente. A política é uma merda, né? Política, justiça, né? O sistema em si, né? Mas o brasileiro e o clima, eu gosto daqui, né? Então eu preferi voltar e ver o que dava. Mas tô enfrentando uns BO aí também. Eu achei que tinha... Bom, diminuiu, né? Mas ainda estão tentando... Bom, eu fui condenado à prisão, né? Porque eu chamei o Flávio Dino de gordola. Aí está em segunda instância, eles estão tentando tirar 4 milhões de reais, me multar em 4 milhões de reais. Aí, inclusive, a gente estava conversando antes, né? O MP, né? O
Ministério Público.
E o Ministério Público, um juiz, um desembargador, não sei qual que é o nome da.
Procurador? Promotor?
Alguma coisa assim, promotor, isso. O promotor, ele deu um parecer dizendo que eu era inocente, porque eu sou inocente, eu não fiz nenhuma apologia, né?
Vou só então explicar rapidinho, só para quem está nos ouvindo. O Monark, ele fez uma declaração, ele estava conversando, entrevistando a Tabata Amaral e também o Kim Kataguiri. Ele e o Igor Coelho eram os dois apresentadores do Flow. E num determinado momento da conversa, o Monark citou a seguinte frase: eu sou a favor de existir um partido nazista. E aí essa frase repercutiu em todo o Brasil, muita gente a favor e muita gente contra. A favor não da criação de um partido nazista, mas sim da liberdade de expressão, que é o que o Monark defendia ali na hora, né? Tirado de contexto, as pessoas acharam que ele era a favor do nazismo. E vou te fazer essa pergunta, preciso te perguntar: você é a favor do nazismo?
Não, até porque se os nazistas me matariam, né?
Verdade.
Porque eu tenho genética de judeu, então foi o que o Hitler usava como
como argumento
pra decidir quem é judeu ou não. Ele pegava, fazia teste genético, se você fosse judeu, você era morto, ou ia pra câmera. Então eu seria morto. Então eu não tenho nenhuma vontade que o nazismo volte a ser uma ideologia dominante no sistema político. Porém, o que eu acredito é, igual tem nos Estados Unidos, que é a primeira emenda, que o Estado não pode decidir qual ideia ou qual partido pode existir ou não. Então, e lá tem, né? Nos Estados Unidos tem o partido nazista. Tem um partido, tem vários partidos esquisitos lá nos Estados Unidos por causa da liberdade de expressão. Não que os americanos sejam nazistas, muito pelo contrário, são um dos maiores. Entendi. Foram eles que salvaram os judeus, né? Que derrotaram, ajudaram a derrotar a Alemanha na época do nazismo, né? Então, só que eu acredito que se você der para o Estado o poder de decidir qual ideologia é permitida ser expressada ou não, ele vai usar isso para censurar não os nazistas, e sim censurar os seus oponentes políticos, que é o que vem acontecendo, né?
Acho que a gente pode, então, desculpa te interromper, mas acho que queria sugerir da gente trocar talvez essa palavra nazismo, porque nazismo, para o nosso conhecimento aqui, ele representa o que aconteceu de 39, 45, até antes de 39, que era a perseguição com o povo judaico. Então, talvez, para a gente melhorar, para entender quem está nos ouvindo, que é o que você quer relatar, é uma perseguição contra a sua pessoa e contra os seus ideais. Não, é que quando a gente fala, nazismo contra mim, eu acho que fica, a gente
não,
perde.
Mas eu não falei nazismo.
Não, digo, só para o resto da conversa.
Ah, tá, entendi.
Só para isso mesmo. Então vamos agora voltar a falar. Ô, Batista, você tem uma pergunta? Você quer tirar uma dúvida com o Monark, por
favor? Não, eu quero saber, quando você foi cancelado, qual foi a peça principal que você acha por trás desse seu cancelamento? Tinha alguém que você imaginou, falou, isso interessa a tal grupo, a tal pessoa?
A Globo, né? Acho que a Globo era a maior interessada, né? Mas, tanto que eles, né, no Jornal Nacional, fizeram uma matéria sobre mim, me chamando de nazista, dando a entender que eu era nazista, inclusive, que é uma difamação do meu caráter, né? Então, por que a Globo faria isso, né?
Por quê?
Porque ela tinha interesse de me tirar do programa e me derrubar, porque o Flow estava tomando um espaço que antes era da Globo, né? Você pensava, tipo, se você era um artista e tal, e você queria ser entrevistado ou aparecer conversando na mídia, você ia no Jô, certo? O Jô era o melhor lugar, era o lugar que você tinha mais credibilidade. Se você fosse no Jô, todo mundo falava, caralho, tu foi no Jô, né? Foda pra caralho. E a Globo perdeu isso, né? Antes era começou a ser mais legal ir no Flow Podcast, ou nos podcasts em gerais, né? Então, e além disso, né, eles... Os anunciantes percebiam que a gente, que anunciar no nosso programa dava mais repercussão, mais audiência, e era uma fração do valor que anunciar na Globo. E aí isso prejudicava a venda deles também. Né? Então, mas eu acho que tinha não só a Globo, tinha uma série de grupos interessados em me tirar porque não gostavam das coisas que eu falava e das ideias que eu promovia, né?
Eu só queria fazer uma pequena observação para entender, porque você comentou que o programa do Jô era um portal, né? Muita gente queria o Jô para divulgar uma peça, um filme, uma música, um álbum, qualquer coisa. Mas o programa do Jô acabou em 2016 e o Flow só veio existir em 2018, 2019. Então você ainda acha que era por conta...
Existia o programa do Bial, né?
Bom, sim, tempo.
Não, mas Bial não conta.
É, eu falo, Bial não conta. Bial, a audiência do Bial é bife. Não, eu acho que não é culpa do Flo, é culpa do Bial. Não é do Flo, é do Bial.
Pode ser, pode ser. Mas vem do tipo, ó, se você é um artista e é mais legal ir num podcast do que na Globo, tem mais status e relevância, se você é a Globo, você vai ficar um pouco assim... Não quero que isso seja verdade, eu quero que o mais relevante seja vir na Globo. E eu acho que isso incomodou eles. E esse negócio do patrocínio também, entendeu? Porque para eles justificarem o preço que eles cobram, começou a ficar mais difícil, na minha opinião. Mas não era só a Globo. É todo. Tem as agências de inteligências que operam coordenando a mídia em todos os países do mundo, mas no Brasil também. Que não gostavam da minha. Da minha pauta, porque era uma pauta de liberdade, era uma pauta de falar as coisas, de não ter que se adequar à cultura woke, por exemplo, não ter que se adequar àquela militância, né? Porque vocês sabem que existe uma militância dentro da mídia, né?
Acho que em qualquer lugar, Monark, acho de verdade. Eu sei que existe, não sei porquê. Isso é comum, são pessoas, então elas querem. Então,
mas existe uma ideologia, né? Sim, existe uma ideologia que permeia a maioria dos
das mídias, das você mídias, diz? Né? Olha, eu acho que sim, porque a partir do momento que qualquer plataforma, qualquer mídia depende de pessoas, vai existir ideologia normal.
Ah, beleza, mas essa ideologia me via como um inimigo.
Entendi.
Porque essa ideologia é uma ideologia de censura, é uma ideologia de nós estamos certos. E todo mundo que discorda de mim é racista, é fascista, é homofóbico, é não sei o que, é não sei o que lá.
Entendi. Olha, a gente tá aqui conversando com o Monark, o Bruno Ayub, que é um produtor de conteúdo, ele é fundador do Flow Podcast e hoje está fazendo seu podcast no seu site, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Monark, eu gostaria de falar sobre isso que você citou, do caso da censura. Eu vou discordar de você e vou tentar trazer meu ponto, que é censura é quando é prévio. Assim, antes de qualquer material ser publicado, antes de qualquer material ser veiculado, ser exibido, há o censor. E a gente até conversou com o Léo Jaime, que ele conta só porque elas não concordam com o pensamento daquela pessoa. Vou aproveitar e vou puxar a Mini Ruth. Mini Ruth, você que permeia no mundo dos famosos, você concorda comigo ou discorda? Você acha que isso existe mesmo?
Não, eu concordo com essa cultura de cancelamento,
isso
né?
Isso existe, né?
Existe,
na
existe.
Sua opinião, existe. Então a gente vê isso com famoso, com jogador de futebol.
E não é uma censura isso?
Eu não acredito por isso. Porque eu, na minha opinião, na minha formação...
Censura estatal, mas censura é você não permitir... Que alguém se expresse.
É, nesse caso...
Se você cria uma campanha para destruir a imagem, a reputação, destruir as condições pelas quais as pessoas possam se expressar, é censura. Veja, eu criei o meu canal no YouTube, divulguei, algumas semanas depois, eles derrubaram sem motivo nenhum. Não tinha motivo, eu apenas fiz um vídeo gravando o meu estúdio. Qual motivo você teria para derrubar um vídeo desse? Não tem nada, nenhum crime sendo cometido lá, certo? Isso é censura.
É, nesse caso, especificamente nesse caso, eu acredito que sim. Seja uma censura porque você produziu um conteúdo e foi bloqueado. E
mas,
sem motivo
mas
algum.
Não é prévio, entendeu? Censura não é só quando é prévio. A censura é quando existe uma organização, seja o Estado ou seja a privada, que ela não quer que você se expresse, não quer que você tenha um espaço na mídia e vai tirar seu espaço por causa das suas opiniões e de quem você é.
Mini-Rude,
o que é pior, ser bloqueado no YouTube ou por ex?
Ah, no YouTube.
É.
O YouTube dá dinheiro, né?
Ah, ex tira.
Agora, levando-se em conta esse princípio da liberdade de expressão, você acha que se pode falar o que se quiser Sim. nas redes sociais?
Sim, falar o que quiser, qualquer opinião. Pra mim, você pode ter qualquer opinião, não que eu concorde. Eu acho. Eu quero que as pessoas que eu não concordo tenham a liberdade de se expressar. Se eu acredito que você pode falar, não quer dizer que eu acredito com o que você está falando, entendeu? Mas eu acho que as pessoas poderiam falar qualquer coisa, 100%. Nada deveria ser proibido falar. Falar, fale qualquer coisa. De opinião, o que você acha, o que você pensa. Mesmo se você pensa, a maior besteira do mundo, eu acho que você tinha o direito de pensar. Então, você pensa que, pô, sei lá, leite de soja é melhor que leite comum. Você pode falar essa besteira, entendeu? É uma besteira. Mas é pra falar,
mas você não acha que tem que ter um bom senso? A gente que trabalha na mídia, que tem que fala, que forma opinião?
Eu acho que você tem que ter um comprometimento com a sua integridade autoral, certo? Ou seja, você deve ser autêntico, falar o que você pensa, não criar um personagem. Mas você não deve ter uma responsabilidade de moralizar a sociedade ou de só falar coisas que são positivas, pra todo mundo, entendeu?
Ah, mas se a pessoa quiser, eu acho que ela tem esse direito. É exatamente o que a gente tá falando, sobre direito. E é o que eu costumo dizer,
mas não
direito.
Tem, né?
É bom. É aí que tá, acho que tem uma questão um pouco delicada. Quando a gente tem essa liberdade de falar o que a gente quer, eu acho que também tem que vir a consequência de falar o que a gente quer. E essa consequência é que pode ser questionável. Então, no seu caso, a gente pode usar ele como exemplo. Você falou o que você quis e você tende a sofrer as consequências por falar o que você quis. A grande questão é que o que foi dito? Foi numa mesa de bar? Foi entre amigos? Foi controlado? Foi no grupo do WhatsApp? Não. Foi num dos maiores podcasts do Brasil. E coloca uma pressão também de que talvez você não tenha percebido isso na época, mas você era um formador de opinião. Você, as pessoas ouviam você e podiam tirar conclusões acima daquilo que você falava.
Então, mas isso não significa que eu tenho que falar exatamente o que os patrocinadores querem ouvir,
claro,
certo?
Claro que não. Não, não,
mas é isso que acontece.
Não, pô. Não. Aí, eu acho que a questão.
Mas é totalmente isso que acontece.
Vou tentar te trazer meu ponto de vista.
Tá,
pode ser o que, mano. Pode ser o que aconteça, pode ser o que tenha acontecido, mas o que eu quero dizer é simplesmente a responsabilidade daquilo que você disse.
Ah, beleza.
Você assume ela ou você acha, ainda acredita que não? Que não foi, que tudo é desproporcional. Tudo que aconteceu.
Eu achei bem desproporcional. Você não achou? Você achou proporcional tudo que aconteceu?
Eu vou ser tão sincero com você que eu vou responder a coisa mais sincera que vem na minha cabeça, que é não sei. Sendo muito sério com você, eu não sei. O que eu acredito é que.
Você acha proporcional congelar em 300 mil reais da minha conta? Pelo que eu falei?
Por que, que congelaram?
Congelaram porque eu fiz uma entrevista com um cara. Não, porque eu repercuti uma notícia de um cara que desconfiava das urnas.
Entendi.
Você acha isso proporcional?
Bom.
Você acha proporcional eu ser condenado a 1 ano e 2 meses de cadeia por chamar o Dino de gordola?
Nisso, eu acho que ele tem o direito de ficar injuriado, ofendido e querer. Então,
você acha proporcional? Seja justo eu chamar o Dino, Flávio Dino, de gordo. Flávio Dino, ele é gordo. E eu vou ser preso, estou condenado a 1 ano e 2 meses de cadeia, de prisão, por chamar um gordo de gordo. Você acha isso proporcional?
Não, eu não, realmente eu não sei.
Você não sabe?
Não,
cara,
sei,
pelo amor de Deus.
Estou sendo sincero com você.
Então, mano, não pode chamar gordo de gordo agora?
Não, acho que não. Acho que se
não
você
pode chamar gordo de gordo?
Acho que. Calma, vou colocar dentro do
contexto. Se eu chamar ele de grisalho, fudeu então.
A intimidade é o que permite isso. A intimidade entre uma pessoa
o
e outra.
Dino, e... O Flávio Dino é uma pessoa pública, cara.
Eu entendi, não. Isso, nisso concordamos. Ele é um ministro.
Se eu chamar uma mulher de mulher.
Tá.
Se eu chamar ele de tatuado. Você tá entendendo?
Eu entendi perfeitamente. Vamos só tentar traçar um raciocínio pra esse pensamento. Quando você o chama de gordola, é provocando. Não simplesmente como mencionando. Ó, tá vendo ali, ó? Atrás daquele gordo, você vira esquerda. Quando eu uso ele como referência, inclusive, ó, não conheço aquela pessoa. Quem é o Flávio Dino? Entra ali. Tem 3 homens. Quem é o Flávio Dino? É o gordo. Pô, tudo bem, isso não é ofensa. Mas quando você chama de gordola, é provocando.
Então, se você ofende um político na internet, sim, você concorda que essa pessoa deveria ser presa?
Não, não, não concordo. Acho que não. Acho que
então,
ela tem que
ir para a justiça. Então, se ela for condenada à cadeia, você acha desproporcional ou proporcional?
Não, aí, em questões de proporção, eu não acredito nisso. Eu preciso realmente entender a lei. Mas concordo com você.
E a sua
não
opinião,
acho.
Cara?
A minha opinião.
Você quer viver num mundo onde o político pode roubar, pode fazer um monte de merda, e se você falar que ele é um gordola, você vai preso porque o corrupto não gostou?
Posso tentar na minha opinião? Não. Não quero viver nesse mundo onde eu não possa criticar a atitude de um político. É isso. Mas chamar de gordo, gordola, não é criticar. Você tá só
então, você não pode, então você
não, mas
pode...
é satirizar. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Você acha que, por exemplo, no caso do Léo Lins, a piada ela tem esse limite ou não?
Não, qualquer... limite nenhum. O Léo Lins pode fazer qualquer piada pesada que for. Não, não merece ser preso.
Concordo.
E como eu não mereço ser preso também, pra chamar ele de gordola, pô.
Mas é que o gordola não tem piada, não tem uma estrutura de piada.
Ah, cara, eu chamei o cara de gordola e você tá falando que eu devo ser preso por causa disso?
Monark, jamais. Não tô falando que você deve
mas
ser preso.
Mas é só você falar, Lucas, claro,
eu acho que aí a gente vai cair naquele
pode me chamar velho, de gordola, eu não ligo, não.
Naquele velho, naquela velha questão de que é quem fala, entendeu?
E eu acho que é desproporcional porque foi uma pessoa ministro. Então eu acho que isso sim é desproporcional.
Mas tipo, é claro que é desproporcional. Você não
nisso
percebe como isso pode ser uma...
A gente já viu milhares, não milhares, mas algumas declarações de pessoas que correspondem a uma certa turma que não refletem com as mesmas declarações de outro lado. Então, sim, existem dois pesos e duas medidas.
Sim, tipo, é claramente um mecanismo do Estado de censura, de calar os seus inimigos políticos. Ou seja, qualquer pessoa que critica ou vai contra quem está no poder, ele me ofendeu, então vai preso um ano e meio. Isso é uma espécie de censura. A gente não pode apoiar. Um comunicador não pode apoiar esse tipo de coisa.
Não, eu não estou apoiando. Não, de maneira
não,
mas alguma.
Não pode ficar também em cima do muro, cara.
Não, não é em cima do muro. Aqui, a grande questão é, eu realmente acredito que quando uma pessoa pratica uma ofensa, ela deva corresponder a...
Para, cara.
Não, ele deve...
Que sociedade então, que
você
quer criar?
Mas, Lucas, aí a questão é quem decide o que é ofensa
e
o que não é ofensa.
Isso eu concordo.
Entendeu? Essa é a
Esse
questão.
Esse é o problema. Eu acho que a questão não sou nem a minha opinião, nem a sua.
Qualquer ofensa, cara.
Entendeu? É você falar, eu me senti ofendido. Aí você vai lá e processa o cara.
E o cara vai preso. Você... E se você tem poder, você é o ministro.
Eu concordo plenamente com isso. A única questão é, quando a gente abre esse parecer de que eu posso chamar quem eu quiser de gordola.
Sim.
Eu acho que a gente cria também um terreno muito inválido.
Ah, para, cara.
Não, de verdade. É porque, sabe por quê? Tem esse paradoxo da tolerância. É isso, é esse paradoxo. Que você fala, e aí, eu posso chamar todo mundo que eu quiser. Sim. E todo mundo pode me chamar quem quiser. Sim. E aí a gente não segue uns preceitos básicos da civilidade.
O bullying na escola era mais ou menos assim.
Né? Ô Monark, você já disse, você já afirmou que a gravidade não existe. Nesse caso, quem pode te processar? A NASA?
X-Grado.
Quem pode processar nesse caso? Se a gente pedir pra você subir na mesa e pular daqui de cabeça, você acha que você vai flutuar antes de chegar ao chão?
Não, eu acho que a gravidade... do jeito que ela é, se quer entrar no assunto da gravidade. Não, é porque eles nunca encontraram o graviton, né? Porque, tipo, todas as forças da natureza, existe uma partícula correspondente que explica por que essa força existe, né? E a gravidade, em teoria, eles teorizam que para ela existir, deveria existir o graviton, que é uma partícula que dá densidade à massa. Eles não encontraram. Eles tentaram, gastaram bilhões e bilhões e bilhões de dólares em experimentos durante muitos anos para tentar encontrar o graviton e não conseguiram. O que eu digo é que a gravidade, obviamente, existe. As coisas caem e tudo mais. Mas a forma pelo qual ela se expressa pode ser de uma maneira diferente do qual a gente acredita, entendeu? Pode ser uma propriedade do magnetismo que a gente não entenda. Entendeu? E ou pode ser que a gente esteja vivendo dentro de um ambiente que não é exatamente aquilo que falaram pra gente na escola. E tipo, não é que eu tenho certeza que é tudo mentira, mas eu questiono porque existem lacunas nos argumentos quando se fala de gravidade. É só isso.
Você que acha que o homem foi pra Lua? Já aproveitando o gancho?
Olha, em 69, né? Deixar claro.
Pode até ter ido, mas aquelas filmagens são fake.
Concordo com você.
Mais um que é da turma do
brigando.
Isso aí ele concorda com você, ó. Isso aí ele concorda com você.
Vou falar uma frase muito polêmica. Em muitos casos, eu acho que eu concordo com o Monark em alguns casos e discordo em outros. É normal. Isso se chama, pra mim, democracia. Eu concordo, discordo, tá tudo bem.
E é importante a gente ter discussões saudáveis. É legal, né?
Eu já fui funcionário do Monark.
Que legal.
Eu fui funcionário do Bruno. Eu trabalhei pra ele.
Do Flow.
Fui funcionário do Flow. Trabalhei pro Monark. Então, porra, já também bajulei. Inclusive, a nossa enquete de hoje participa, hein?
Eu já ganhei o whisky.
Não, você não ganhou whisky. Eu acho que foi caixa de bombom que eu dei.
Pode ser.
Cheguei numa reunião com caixa de bombom pra você. Bajulei legal. Bom, Monark, eu gostaria de falar sobre um caso que tá muito em alta, que aconteceu e que eu gostaria de entender. O que tá rolando no Ministério Público de São Paulo? Quando você teve a famosa frase no dia 7 de fevereiro de 2023, tempo depois o Ministério Público foi averiguar, abriu um processo contra você, o promotor, o procurador, e quiseram ver se você havia feito apologia ao nazismo ou não. Esse processo foi arquivado, foi instaurado que não houve apologia ao nazismo, e agora o Ministério Público de São Paulo quer reabrir este caso. Inclusive, parece até que chegaram a afastar o promotor que cuidava desse caso.
Tô até perseguindo o promotor.
Qual é a sua opinião? Você pode me explicar tudo o que está acontecendo?
Então, basicamente, a CONIB e outras instituições israelenses acionaram o MP para por danos morais, pela frase que eu disse, caracterizando como se fosse apologia ao nazismo. Aí, depois de anos, né, um promotor que pegou o caso, leu o caso, os meus advogados também foram lá conversar com ele, ele viu que não tem apologia ao nazismo, até porque no mesmo episódio, alguns segundos antes dessa, da frase que eles pegaram de exemplo, eu falo que o nazismo é do demônio e que eu odeio nazismo e tudo mais, e que não era sobre defender o nazismo, era sobre defender a liberdade de expressão, inclusive pra gente imbecil como os nazistas, gente odiosa. E aí esse promotor, ele viu o caso, entendeu, aqui não tem nenhuma apologia, e ofereceu a opinião jurídica dele ao juiz, dizendo que não deveriam me condenar porque não viu apologia. Houve então uma maracutaia dentro do MP, eles retiraram esse cara que já estava selecionado para ser reconduzido a mais uma temporada no cargo. Eles fizeram uma maracutaia, tiraram o cara, colocaram um outro cara que é militante, já foi político do PSOL e do PT, que esse cara voltou atrás da decisão que o cara tinha de me considerar inocente. Então eles recuaram da minha do parecer, entendeu? Não só isso, eles iniciaram um processo administrativo contra o promotor, que me inocentou, né? Provando claramente que é uma perseguição política. Porque eu sou claramente inocente, eu não fiz apologia nenhuma ao nazismo. O primeiro promotor, ele teve o entendimento correto da lei, mas por eu ser uma figura perseguida, politicamente perseguido, eles fizeram essa manobra, entendeu? E aí foi isso que aconteceu, basicamente.
Você entendeu, Mini Ruth? Eu vou tentar te explicar.
Me explica, que eu sou meio chonga.
Vou tentar te explicar rapidinho, ó. Pensa que o Ministério Público é uma confeitaria, tá? E aí o promotor é quem faz o bolo. Tá ali fazendo o bolo. Aí ele pegou o bolo do Monark, do Bruno. Falou, pô, esse bolo aqui estão falando que ele fez apologia ao nazismo. Deixa eu ver. Mexeu no bolo, viu o bolo. Não fez não. Tá tudo certo. Voltou com o bolo ali pro estoque. Aí o dono da confeitaria falou, não. Não, eu quero ver esse bolo de novo. Então troca o confeiteiro, quem tava mexendo, o promotor que tava mexendo, troca, coloca outro confeiteiro pra ver esse bolo aqui. Vão ver de novo, vão averiguar e vão estudar o caso pra ver se houve ou não apologia ao nazismo.
E entendeu? Vou tentar colocar o confeiteiro anterior na cadeia.
É isso. Bom,
caramba!
Estamos aqui com ele, Monark, que está causando o maior alvoroço no nosso chat do YouTube. Tem aqui vários comentários, já me chamaram de gordola, inclusive. Já falaram que eu sou gordola. Vou processar, hein?
Manda prender todo mundo.
Vou mandar prender, hein? Vou mandar prender, vocês estão mexendo. Cadê?
Já congela os R$3 que ele tem na conta, vai.
O que falta no sobremesa é gordola. É.
Respondendo a PPP, pergunta problemática polêmica. Monark, seguinte. De todos os ministros do STF, qual você vê com mais espírito de censurador ou são todos de boa?
Ah, bom, acho que o mais óbvio é o Alexandre de Moraes. Ele com certeza passa a vibe de censurador mor, né? Agora, de boa lá, não sei. Não, nenhum deles realmente defende a liberdade de expressão. Ninguém bateu de frente com o Alexandre de Moraes de verdade, né? Então não tem como dar esse crédito pra ninguém lá.
Monark, outra dúvida que eu tenho é, uma das suas falas mais famosas, se eu não me engano, foi no Twitter, na plataforma Twitter, que você defendeu o direito do interesse privado, né? Se a empresa privada quiser fazer o que ela quiser, ela tem esse poder. E hoje a gente tem visto essa, vou até assumir do seu ponto de vista, essa perseguição da plataforma YouTube para com você. Sim. Você ainda defende essa sua perspectiva de que a empresa privada pode tudo?
Não, eu nunca disse que a empresa privada pode tudo, né? A empresa privada não pode escravizar alguém, né? A empresa privada não pode matar alguém.
Pô, perfeito.
A empresa privada, ela tem que seguir leis. Porra, que tem a ver com a dignidade humana e tudo mais, né? Então, eu nunca fui dessa opinião que ela pode fazer tudo, né? Mas ela não precisa também ser coordenada pelo Estado. É uma balança aí, né? O YouTube, na minha visão, ele pode não me dar espaço. Tanto que é o que eles estão fazendo. Eles têm esse direito de não me dar espaço. Mas eu considero como uma tentativa de censura deles. E você que é também uma opinião válida minha. Entendeu? Não acho que o Estado tenha que proibir o YouTube de existir porque ele não deixa eu falar, entendeu?
E você nunca pensou em recorrer contra a decisão do YouTube? E pro pau mesmo, pra
justiça?
Pra justiça.
Cara, a gente já pensar. Não, eu pensei já. Mas eu nunca. Porque a minha treta é por liberdade de expressão, entendeu? Sei lá, eu entrei na justiça contra o Estado, né? porque o Estado não pode retirar minha liberdade de expressão. Quem sabe no futuro eu entre contra o YouTube, né? Porque é claramente eles estão descumprindo as próprias regras deles, né? Então, nesse quesito eu tenho alguma validade jurídica ali, né? Eles têm que cumprir as próprias regras, né?
Com certeza. O Batista,
oi,
por favor,
oi,
traga uma interação antes, para o Monark fazer.
Bruno Ayub, Monark, Bruno Ayub, a gente colocou na busca do Google a seguinte frase: Monark é. E aí o Google vai dando aquele monte de sugestões.
É.
E eu quero confirmar com você se isso é verdade ou não. Mini Ruth, tá lá no Google, Monark é?
Monark é uma bicicleta?
É também, né? É a bicicleta Monark.
Monark é do reggae?
Cara, não tenho muito costume de ouvir, mas eu gosto de reggae, acho legal.
Monark é perseguido?
Ah, eu sou perseguido.
Monark é gamer?
Sou gamer.
Monark é lulista?
Não, tá aí uma coisa que eu não sou.
Monark é bolsonarista?
Também tá aí uma coisa que eu não sou.
Monark é ariano?
Não, eu sou de leão.
Monark é influencer?
Pode se dizer que sim.
Monark é gordola?
Eu já fui gordola. Ainda tem uma tetinha
maluca. É. Monark é um robô do sistema?
Eu posso ser um robô, mas não sou do sistema, né? Às vezes eu penso, se você tem um chip na cabeça, alguma coisa assim.
Monark injustiçado?
Eu acho que sim, né? Mas eu sou, né? Obviamente eu vou falar que eu sou, né?
Monark é um perigo para o governo?
Não. Não acho que seja, não.
Monark é um símbolo de liberdade?
Aí seria pretensão de minha falar que sou, né? Mas vai, vocês decidem aí.
Muito bom. Foi. Achei que tivesse foi. Mais uma pergunta. Não, então, foi. Essa foi a interação do Google para saber se é ou não é. Monark, gostaria de só recapitular uma parte do teu processo, todo ele, né? Desde a sua saída do Flow até a sua reestruturação, onde você tentou continuar sendo um podcaster, um entrevistador. Você saiu da plataforma YouTube, você saiu da sociedade, inclusive, do Flow. A plataforma YouTube te proibiu de existir dentro do canal, dentro do site, não podem, você não pode.
De monetizar, na verdade.
De monetizar.
Até eu fiz o Monark Talks no YouTube durante um tempo, né?
Então, mas é que a gente tá falando da questão financeira que te ferra, porque aí
sim.
Já te pegaram 300 mil, estão querendo pegar mais lá, estão querendo pagar 4 milhões, pelo que eu entendi.
Pois é, vai, da onde eu vou tirar essa grana, não sei.
Bom, talvez da outra plataforma que te cedeu um espaço, que foi o Rumble, uma plataforma americana.
É, mas o Alexandre de Moraes, sim.
Então, saiu que o Alexandre de Moraes foi notificado pela plataforma Rumble. Essa plataforma aqui é americana, que veio ao Brasil, inclusive te chamou para produzir conteúdo para eles. E ele foi notificado nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, notificaram o Alexandre de Moraes porque ele proibiu a existência do aplicativo da plataforma aqui. E o Rumble está alegando que as ordens do ministro configuram censura. Qual a sua opinião sobre isso?
É, com certeza, né? Eu meio que sou culpado disso, né? Porque eu fui pro Rumble, e aí eu tava fazendo o programa lá, e aí pra me impedir de falar, o Alexandre de Moraes censurou o Rumble inteiro, né? Então, eles proibiram de operar aqui no Brasil. E aí agora, através das cortes americanas, estão processando o Alexandre de Moraes, né? É censura, né? Com certeza. É um cara que quer controlar toda a rede, toda a internet, quer que só aqueles que falam pró-governo ou pró-Estado possam existir, né?
Bruno, vou puxar um pouquinho pra mim. Eu te conheço de duas maneiras. Te conheço como quem assistiu seu conteúdo e como quem trabalhou com você. E também tem a terceira forma de te conhecer, que é acompanhar de longe, como muitos te acompanham, através das notícias, das polêmicas, dos casos, da abertura, dos inquéritos, de tudo. Já te fizeram essa pergunta milhões de vezes, então eu não vou nem repeti-la, se você se arrepende ou não. Mas daqui pra frente, qual é a melhor forma de você conseguir encarar tudo isso que está acontecendo na tua vida? Você vai continuar? Você se acha mesmo um bode expiatório? Você acredita nisso com convicção? Ou você pretende tentar esquecer? Tira o Monark, tira tudo que aconteceu na minha vida, me dê uma nova chance, deixa eu mostrar pra vocês como eu penso, o que eu não penso, quem eu sou. O que é que você quer daqui pra frente?
Ah, eu criei o meu site, que é o brunoayubshow.com. Criei também um estúdio. Vou começar a fazer meu podcast. Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que era conversar com as pessoas, trocar ideia, falar sobre qualquer coisa, que nem foi no início do Flow. Eu vou tocar o barco, saco, cara. O pessoal pode assinar lá, é R$30 por mês. Conseguindo bastante assinantes, eu consigo, né, pagar o pessoal, os funcionários e tal, tudo. A plataforma. E é isso, trabalhar, viver.
E as redes sociais? Você tá de volta também em algumas, né?
É, o X me reconduziu lá, consegui o contato com a advogada do X, ela conseguiu tirar o ban que tinham dado. Também consegui o Instagram de volta, é @monarquereal. No X é @BrunoMAyubi, quiser me seguir lá. E é isso, lá tá funcionando ainda. Só o YouTube que tá cabeça dura ainda, por algum motivo.
E Monark, Bruno, responde pra mim. Você é uma boa pessoa, pra gente encerrar?
Se eu sou uma boa pessoa? É. Eu sou uma pessoa. Boa pessoa. É difícil você se julgar, né? Quem vai falar eu sou uma má pessoa?
Então ajuda o Batista a atravessar a rua, porque na idade dele merece, né?
Ó, uma vez uma psicóloga me disse que eu acho genial. A melhor resposta é eu não sei. A gente não sabe de porra nenhuma. Essa é a verdade. A gente finge saber. Então, muito obrigado, Bruno Ayubi, Monark, pela sua presença. Você quer deixar mais algum recadinho? O momento é teu. Manda bala.
Não, valeu, agradeço. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa e tudo mais. É isso.
Nós aqui agradecemos. Valeu. Você ter aceito o convite. Claro. Vá com Deus, vá ser feliz. Qualquer coisa que você precisar, já sabe, advogados, né? Procure eles, que é melhor.
Esse não vai pra Roma, hein? Porque a Deolane foi perseguida lá.
Verdade. É verdade, né? Talvez lá seja um safe haven, né?
Obrigado, Monarco. Obrigado pela sua presença. E a gente continua o nosso programinha de, meu Deus, daqui. Com aquele quadro que você ama. É hora de trazer informação com diversão. É hora de fazer você ficar bem informado e se divertir. É hora do
Girinho de Notícias, vai!
Olha aí, girando de
Vem pra cá, Lucas.
Muito bom.
Você quer um aviãozinho de dinheiro?
Esse realmente é o Silvio Santos?
Meu? É o meu Silvio Santos.
Pelo amor de
Deus.
Maoi. Muito bom. Vamos lá, então. Primeira notícia do dia. Olha aí, que loucura. A gente tá falando justamente sobre política com o Monark. E a primeira notícia diz tudo que a gente já sabe e que a gente tá cansado de ver. O quadro, o cenário da possível eleição de 2026, que vai acontecer em outubro desse ano, e já estão aqui com os dados. O pessoal já tá fazendo pesquisa no Datafolha e já viram uma mudança aí significativa para o Lula. Ô Batista, você esperava que isso fosse acontecer? É sempre a mesma coisa, né? Sobe um, desce outro.
Vai ficar assim até a eleição, não é? Até a eleição, vai pra cá, vai pra lá. E agora, segundo a pesquisa BTG Nexus, o Lula venceria o Flávio Bolsonaro num possível cenário, né? No segundo turno. Diz essa pesquisa, tá lá no site da TMC, se você quiser ver em detalhes. Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 43%. Eu quero ver o Flávio Bolsonaro explicar pro pai, é que nem explicar pro filho, pro pai, que teve um boletim ruim na escola. Eu quero ver ele falar, olha pai.
Não vou aceitar.
Mas você tem que falar a matéria que ele mandou mal, que é a matéria Vorcaro. Essa né? Matéria que deu problema
pra ele. Quero ver ele explicando pro pai, que foi mal na pesquisa.
Bom, então é isso. O Lula, teoricamente, vence o Flávio Bolsonaro no segundo turno, diz a pesquisa da BTG. Lula com 47, Flávio com 43. E a gente com total 100% de certeza que já viu esse cenário já acontecer pelo menos umas duas vezes.
A gente com 100% de certeza de que vai dar merda.
A gente é que leva, né? É a gente. Próxima notícia. Traga você, Batista, vai.
Eu de novo? Como identificar a figurinha original do álbum da Copa, hein? Você presta atenção que a editora que fabrica as figurinhas tabelou um valor e ela falou, se a oferta for muito menor, é aquela velha história do santo, né, desconfiar, entendeu? E aí você tem que ficar atento com isso. E outra coisa, a falsificada, ela tem um papel mais grosso, poroso, e até a qualidade das figurinhas é diferente. Oi. Você tá colecionando, menino?
Eu não tô colecionando. O último álbum de figurinhas que eu tive foi do Rebelde e do Ruge. Então, acho que faz um tempo, né?
E aí, você pegar uma original, uma falsa, você vê que a falsa é meio opaca, cara, não brilha.
Mas eu sei de uma coisa, eu sou tão pão dura que eu imprimiria todas as figurinhas. Muito mais fácil.
É mesmo?
É.
Pra não gastar dinheiro, completa o álbum rapidinho.
Eu vi um monte de mãe na internet fazendo isso.
É. E não, e parece que tem uma técnica infalível pra descobrir
não, tem,
se
tem.
A figurinha ela é original ou falsificada. Batista, você conhece essa técnica?
Pega as figurinhas do seu filho, você pega um. Se tiver um balde, é melhor, porque às vezes tem bastante figurinha. Você pega o balde, bota um pouco de água sanitária e aí você bota as figurinhas dentro.
Bota fogo?
Não, só bota fogo. Ah. Bota a figurinha lá, né?
É brincadeira! Não faça isso! Não faça isso! Vai estragar
aí,
a figurinha.
Você deixa uns 15 minutos. Se a figurinha sair toda esfarelada, é porque era original. Não,
não tem criança chorando,
não. Tem criança chorando. Não faça isso, não.
Faça.
Não faça. Não faça, que você vai causar uma tremenda.
Eu vou fazer a campanha aqui, rasgue o álbum de quem você ama. Eu vou fazer a campanha aqui na sua campanha.
Vai.
Você rasgar o álbum da pessoa.
A pessoa tá lá colecionando,
você vai trocando figurinha. Rasga e manda uma foto no nosso WhatsApp, que nós vamos te dar uma camiseta da TMC.
Bota cachorro pra